Todos os anos eu faço uma revisão anual e seleciono 9 lições que aprendi no ano anterior para aplicar este ano. Este método me ajuda a garantir uma melhora contínua e um aprendizado constante. Assim, eu consigo estar a cada ano melhorando em algum aspecto na minha vida. Neste Psinecast, eu vou compartilhar com você as minhas 9 lições de 2023 para aplicar em 2024. São lições em várias áreas da vida, para ajudar você a ter mais produtividade, aprendizado, organização e foco. Então, assista ou escute este Psinecast até o final para descobrir quais são essas lições e como elas poderão ajudar você também.
Este é o Psinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas.
Minha primeira lição de 2023 para aplicar em 2024 é voltar a usar um sistema de acompanhamento de métodos. E o que é esse sistema de acompanhamento de hábitos, aliás, de métodos não, de hábitos? O que é esse sistema? É uma forma de verificar algum hábito que eu quero desenvolver. Isso era uma coisa que eu usava muito antes. Então, eu tenho um aplicativo, inclusive farei um vídeo em breve no canal do Professor Piscine sobre esse aplicativo chamado Habit Bull. A Habit, Habitbull. Esse aplicativo é muito simples. Ele serve para eu acompanhar os hábitos que estão sendo formados. Eu usei muito ele me ajudou bastante. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Eu deixei de usar. Falei, não preciso mais, vou ficar marcando aqui coisinha, se dia fiz alguma coisa ou não fiz outra. O que aconteceu? Acabou que eu perdi alguns hábitos que eu havia formado, eram hábitos de atividade física, inclusive falei disso no meu último Psinecast de revisão anual, hábitos de formação de atividade física, entre outras coisas. Estou retornando. Então, o que é um sistema de acompanhamento de hábitos? É uma forma de você verificar dia após dia o hábito que você está construindo. Eu uso um aplicativo, porque para mim é muito simples, mas você pode usar em um calendário, qualquer outra coisa. Eu acho que ajuda muito, principalmente quando você está formando um novo hábito. Como que eu vou aplicar isso? É simples. Tenho meu aplicativo aqui, eu já comecei a usar nesse ano para verificar minhas atividades físicas. Então, eu estou verificando, por exemplo, quantas vezes eu vou à academia. Eu não vou contar quantas atividades físicas, mas que eu vou à academia. Então, eu marco lá. Minha meta é ir pelo menos 3 vezes por semana para fazer uma atividade física pesada. Levantamento de peso, essa coisa. Musculação, como eu diria antigamente. Então, aí eu consigo verificar como que foi em cada mês. E aí, a cada mês, eu vou olhar para o meu aplicativo e verificar se eu estou atingindo aquele objetivo ou não. Por quê? Usar esse sistema de acompanhamento de hábitos ajuda, porque eu passo a ter um maior controle. Um problema que eu tive ano passado foi que eu não sabia o quanto que eu fiz de uma determinada atividade. Atividade física, como mais uma vez, vale a pena escutar o último episódio do Psinecast de revisão anual, eu não sabia quantas vezes eu tinha ido na academia. O próprio aplicativo da academia que eu vou não aparece, né? E muitas vezes eles nem querem que apareça mesmo. Então, agora eu vou acompanhar. Porque aí eu posso verificar, por exemplo, num mês, todo final de mês eu vou olhar para o aplicativo e falar quantas vezes eu fui na academia. Poxa, eu não bati a minha meta, não consegui bater a meta que eu tinha estipulado. E aí eu vou retornar, vou colocar aquilo como uma meta principal do mês, eu posso elevar aquilo como algo principal para eu acompanhar, e assim eu vou garantindo que o hábito está sendo formado. Então, esse é um primeiro elemento importante da utilização de um sistema de acompanhamento de hábitos, que você pode escolher o seu, que o meu vai ser o aplicativo Habit Bull. Segunda lição de 2023 para aplicar em 2024. Estabelecer uma rotina de acompanhamentos de metas. Veja só. Professor, talvez você fale, professor Leandro, tem alguma coisa a ver isso com acompanhar os hábitos, igual você falou, no sistema de hábitos? São coisas diferentes. O que acontece? Eu gosto muito de usar murais, né? Então, o que é esse sistema de acompanhamento de metas? Seria eu colocar as minhas metas no mural. Só que agora o meu escritório mudou. Eu não tenho um mural tão amplo para colocar as minhas metas. E o que eu percebi? Eu percebi que muitas vezes eu estava colocando energia em algumas atividades que não eram importantes naquele momento e deixando de fazer atividades que me dariam resultado a longo prazo. Isso aqui é uma coisa muito importante quando se trabalha por conta, quando você está nessa atividade profissional. Por quê? Porque existem atividades que são importantes, atividades que são urgentes. Geralmente, urgente é aquilo que você precisa fazer no momento. Nossa, preciso... Exemplo. Preciso pagar a minha conta de luz porque senão vai cortar amanhã. Isso é urgente. Ela não é importante. Importante e urgente. Você não pode ficar sem luz. Mas é urgente e se tornou urgente porque você não pagou antes. Se foi por falta de dinheiro, não tem problema, né? Mas agora, se você tinha o dinheiro e não pagou, você procrastinou. Então, isso é uma atividade urgente. Uma atividade importante é aquela que eu faço e vai me dar resultado a longo prazo. Vamos dar um exemplo. Um exemplo bem bobinho aqui. Ir ao meu trabalho. É uma atividade importante para mim. Porque se eu não for, eu vou receber uma advertência. Se eu receber 3 advertências, eu vou ser mandado embora. Entende? Então, eu preciso ir ao meu trabalho. Lógico, eu dei um exemplo bem bobo de ir ao trabalho, porque acaba sendo uma rotina. Mas vamos colocar, então, aqui no Piscinecast, produzir vídeos. Produzir os vídeos do Piscinecast. Deveria ser algo rotineiro, mas se eu deixo de fazer, se eu deixo de produzir os vídeos do Piscinecast, automaticamente as pessoas param de assistir, eu paro de ter ali as pessoas que me acompanham e toda essa coisa. Então, essa é uma atividade importante. Escrever o roteiro, igual eu estou lendo aqui o roteiro. Uma atividade importante. Então, primeiro, o que, que é esse sistema, essa rotina de acompanhamento de metas que eu estou estabelecendo? É uma reunião comigo mesmo, para eu verificar o que eu tenho para fazer aquela semana. Com quem eu aprendi isso aí? Eu aprendi no livro Turning Pro, Tornando-se Profissional, do Steven Pressfield. Tem aqui no Cinecast, Tornando-se Profissional, do Steven Pressfield. Eu acho que eu já trabalhei com esse livro. Tanto livro no Piscinecast, mas eu acredito que tem aqui Steven Pressfield, Tornando-se Profissional. E aí, o que, que ele falava? Ele falava todo... Olha o que, que o autor dizia, né? Todo começo de semana eu sentava comigo mesmo e fazia uma reunião. Eu tinha escutado isso, já tinha lido, né? Isso aí faz tempo no livro do Steven Pressfield, mas eu falei, cara, como que ele faz isso? Que loucura, que bobeira. E aí, no final do ano passado, eu executei isso. Eu abri uma nota, eu tenho meu aplicativo de notas, que é o próprio aplicativo de notas do Mac. Eu abri uma nota e coloquei reunião do dia, pauta, tal, tal, tal. E aí eu coloquei todos os meus projetos, né? O projeto Estudar e Aprender, o Piscinecast, o canal do Professor Piscine, os meus trabalhos, etc. E ali eu defino as metas da semana. Como que foi a semana passada, o que, que eu preciso fazer essa semana, e eu já determino as minhas metas, e eu já olho o que eu não cumpri da semana anterior. Olha só, utilizando as minhas listas de tarefas. Tá? Se você não sabe como fazer listas de tarefas, escute ou assista o Piscinecast listas de tarefas. Só põe Piscinecast listas de tarefas. Nesse sistema, eu me comprometo toda semana a fazer uma análise comigo mesmo. A conversar comigo mesmo, a colocar num papel, a olhar as minhas metas. É o momento que eu paro, que no caso era segunda-feira, depende da minha rotina, nas minhas férias agora ainda está sendo segunda-feira, mas na próxima, assim que acabar as minhas férias, vai mudar o dia. Mas eu deixo um dia exclusivo para isso. Ele é meu. Eu considero ele como um dia de trabalho. Por quê? Porque ele garante que todas as outras coisas funcionem, tá? Então, o que que é? É uma reunião comigo mesmo. Como que eu aplico isso? Eu paro um dia da rotina, escolho um dia e eu verifico ali as minhas metas. Eu gosto de dividir as minhas metas por projetos. São os projetos que eu cuido aqui. Por exemplo, como são dois trabalhos, né? São os projetos que eu tenho, mais o meu trabalho como professor. O meu trabalho como professor, os meus momentos de planejamento é quando eu faço isso. Eu defino ali o que eu preciso fazer, separo os meus materiais, preparo as minhas aulas, etc. Então, em cada momento da minha vida, eu deixo momentos de preparação. No caso do meu trabalho, que é esse trabalho que eu faço em home office, né? Trabalho a partir de casa, eu separo os projetos que eu tenho. Você vê, são vários projetos, né? Você vê o canal do Professor Piscine, que ele é importante, o Piscinecast, que é esse que eu estou fazendo aqui, e o site Estudar e Aprender também, que é outro elemento importante. E eu vou acompanhando isso constantemente. Por que que isso me ajuda? Porque isso não deixa com que as minhas metas se percam. Não deixa com as minhas metas se percam. Eu não fico, por exemplo, estipulando, preciso fazer isso, aquilo, e some. Qual que é o grande problema de determinar listas de tarefas. Qual que é o grande problema de você fazer metas? É que você coloca na gaveta. Tenho falado isso faz tempo. Você coloca sua meta na gaveta e não mais vê ela. Ou mesmo coloca no mural, igual eu fiz alguns anos atrás, coloca no mural e não vê. Eu tenho algumas coisas que eu coloquei aqui no mural que eu quase nem observo. Então, ao eu fazer essa reunião comigo mesmo, eu me obrigo a ver as metas. E a identificar, inclusive, aquilo que eu não fiz. Poxa, semana passada eu não fiz isso, eu preciso resolver isso agora. Entende? A reunião comigo mesmo é um momento de contato para verificar aquilo que precisa ser executado. Então, por isso eu acho que... Acredito que isso vai me ajudar bastante e eu vou executar isso ao longo desse ano. E no final desse ano aqui também falarei na minha revisão se valeu a pena, se eu vou continuar ou não. Mas eu vou dar esse tempo primeiro, né? Para ver o quanto isso me gera em termos de resultado. No final do ano passado eu já gostei do que eu consegui executando essa tática. Vamos ver agora no final do ano se melhora ainda mais. Terceira lição de 2023 para aplicar em 2024. Cumprir minhas metas com seriedade. As metas pessoal e profissional. O que que eu quero dizer com isso? Primeiro, o que que eu fazia de errado? Eu determinei muitas metas nos últimos anos que eu não levei com tanta seriedade. Entendeu? Eu não levei ela até o final. Eu estipulei metas que, para mim, pouco importava se eu concretizava ou não. E eu gosto muito de uma coisa que eu ouvi no livro... Que eu ouvi, porque esse é o audiolivro que eu tô ouvindo, né? Eu vou ler o livro. Olha só, aqui um pequeno adendo rápido, sem sair muito fora da pauta aqui. Estou ouvindo um livro pela terceira vez, sabe que eu faço isso, né? Do livro 10X, do Grant Cardone. Eu vou ler o livro agora, vou comprar ele porque eu quero ler ele também. E uma coisa que o Grant Cardone fala é isso. Não adianta você determinar meta se não é para cumprir. Não adianta colocar no papel se não é para cumprir. E ele tem uma frase que eu gostei bastante. Ele falou, que adianta você ir na academia e não manter sua meta? Você vai lá só para sentir dor e no fim você não vê resultado? E muitas vezes eu tava fazendo isso. Não só na academia, mas numa questão pessoal. Estipulava a meta, começava a fazer uma coisa e parava, não acompanhava mais. E aí tem um pouco a ver com a reunião, que eu acabei de dizer, né? Comigo mesmo, que é uma forma de ver essas metas, olha, um elemento que eu coloco para poder observar as metas, mas também levar as minhas metas com mais seriedade. Com mais seriedade. Esse é uma das armadilhas de quem trabalha por conta. É, você não tem ninguém para cobrar você. Uma coisa que eu falo muito com o pessoal quando eu faço acompanhamento de estudos. Por que que muitas pessoas fazem acompanhamento comigo? Porque eu tô cobrando. É alguém de fora, lógico, sou um profissional ali, né, dando orientação, mas eu também tô cobrando. Eu tô falando, você fez exatamente o que foi determinado? E muitas vezes isso pode ser uma armadilha na nossa vida, tá? Então, levar a meta com seriedade é cumprir as metas. Como que eu vou aplicar isso? Usando sistemas. Um desses sistemas é o quê? O meu sistema de reunião. Meu sistema de reunião de metas. Outro sistema que eu vou usar muito também é, ao final do dia, lembrar daquilo que foi executado, né? Porque quando, antes de dormir, eu não tenho televisão no quarto. Então, eu não fico também nas redes sociais. Agora, nas férias, tô até um pouquinho mexendo no celular, fico vendo vídeo de música, que eu gosto muito. Assisto alguns vídeos de música antes de dormir, porque de férias eu deixo a minha mente mais... mais tranquila. Mas o que que eu costumo fazer antes de dormir? Eu tô lendo os meus livros, antes de apagar, de dormir mesmo, eu faço uma pequena visão do meu dia. E ali eu quero, nesse momento, também estabelecer as metas que eu... Se eu estou seguindo com as minhas metas, se eu estou seguindo com os planos que eu estipulei no começo do ano, com os meus objetivos que eu estipulei no começo do ano. Porque eu faço os meus objetivos em todas as áreas da minha vida. E aí eu observar isso. Outra forma também que eu estou fazendo, olhar as minhas metas, não só pessoal, mas também profissional, uma vez por mês, aqui nos meus notas. Olhar e falar, peraí, eu estou caminhando para o lugar que eu quero caminhar? Eu estou fazendo as ações que eu determinei para mim mesmo? Não tem jeito. Eu acho que trabalhando com isso há tanto tempo, você chega em um momento que você quer ser um pouco mais relaxado. Aqui no termo relaxado, não no sentido pejorativo, mas no sentido de ficar tranquilo. Ah, tô tranquilo com isso, não preciso mais de tanta cobrança, de uma autocobrança. Só que muitas vezes isso pode ser a grande armadilha, e deixar de fazer, deixar de levar aquilo com seriedade. Por que que isso vai me ajudar? Porque vai me tornar consciente daquilo que precisa ser feito. Mais uma vez, vou até frisar uma coisa que eu acabei de dizer. Muitas das metas não são cumpridas porque nós esquecemos delas. Porque nós falamos, nós escrevemos e não observamos mais. Não estamos constantemente pensando naquilo. Eu, pessoalmente, deixo de pensar naquilo e deixo de executar. Isso tem que ficar na minha visão sempre. Por isso que eu gosto de... Às vezes alguém fala para mim assim, pô, Leandro, mas você tem vários projetos, várias metas, só que eu seleciono momentos. Cara, tem momentos que eu tô muito mais focado no PiscineCast do que nas outras coisas. Do que no projeto Estudar e Aprender e no Professor Piscine. Por quê? Porque eles estão caminhando. Outros momentos eu tô mais focalizado no canal do Professor Piscine. Então, às vezes eu direciono minha energia para algo que precisa mais dedicação e deixo as outras coisas no automático, acontecendo. Mas para isso você tem que ter rotina. Tem que ter rotina. Então, cumprir as minhas metas com mais seriedade é uma ação que eu quero fazer neste ano de 2024. Quarta lição de 2023 para aplicar em 2024. Entender o que é importante para a nossa família em cada momento. Agora uma lição bem pessoal. Como nós estamos... Estou indo aí, deixa eu ver, 2000 e... Nós casamos em 2014. Então, 2024, eu vou fazer 10 anos de casado. Em julho. Eu farei 10 anos de casado. E, lógico, nós estamos juntos desde 2007, mas... de casamento mesmo, 2014. Você vê, olha só que coisa interessante. Um pequeno adendo mais uma vez. 10 anos de educação, 10 anos de casamento e no final de 2014, início de 2015, 10 anos de projeto Estudar e Aprender. As coisas começaram juntas. Então vamos lá. O que eu quero dizer com... O que é importante para a nossa família a cada momento? É que em alguns momentos eu percebi que no ano passado... Eu deixei com que metas pessoais estivessem acima de metas para nossa família, para mim e para Flávia, de coisas que nós queremos fazer. E isso é uma coisa importante que eu quero trazer mais para mim, para perto, para coisas que nós precisamos fazer juntos. Principalmente esse ano. Nós estipulamos alguns planejamentos em conjunto e eu preciso respeitar esses momentos onde foi colocado as metas como família, metas familiares, momentos que nós precisamos fazer juntos. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês, quando eu trabalho, o que eu quero dizer com esse sistema de metas para a família? Como eu trabalho com metas em todas as dimensões da vida, familiar, financeira, espiritual, profissional, legado, eu tenho também essa questão familiar muito importante. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer olhar as metas que definimos como família e... entender que talvez naquele momento essa meta familiar seja mais importante do que metas profissionais ou pessoais. Entende? Aí é uma questão de você aprender a observar no momento, observar também de coisas que nós fazemos juntos, porque tem algumas coisas que nós fazemos juntos relacionadas à igreja ou momentos pessoais, que vão estar ali sendo importante naquele momento e é uma coisa que nós temos que nos dedicar juntos. Tá? Juntos. Como que eu vou fazer isso? Para eu fazer isso, eu tenho que ter uma maior linha de diálogo com a minha esposa, com a minha família. Isso é importante. Então, nós temos aqui uma série de práticas, né, de grupos que nós fazemos, grupos religiosos, que nos ajudam a fazer isso. Mas quero deixar isso mais incisivo esse ano, sabe? Levar isso com mais seriedade esse ano para que isso não gere nenhum tipo de problema no nosso relacionamento. Não que a gente tenha, mas assim, até para evitar, né? Como de, vamos evitar qualquer tipo de problema. E trazer isso à tona, trazer essa conversa, trazer o que nós queremos juntos, o que nós queremos como casal, o que nós queremos como família, quais são os nossos objetivos, tá? o que eu quero, o que você pensa ao longo dos nossos próximos anos, colocar isso em pauta e fazer essa discussão. Por que que isso ajuda? Porque isso está muito ligado à questão afetiva, à questão do relacionamento, entendeu? A questão do relacionamento. Muitas vezes, um problema de relacionamento pode acabar ocasionando com que você não cumpra suas metas. E eu nem vou dizer aqui, né? Eu estou sendo muito utilitarista, tipo, eu vou manter o meu casamento bem porque me ajuda a cumprir as minhas metas. Mas não só isso, faz parte da nossa vida afetiva, viver bem com o outro. ter um companheiro, ficar bem no seu casamento, no seu relacionamento, com seus familiares. Eu sei que isso muitas vezes é difícil para algumas pessoas. Ou se não, se você não consegue conviver bem com os seus familiares, procurar uma ajuda terapêutica que te ajude a entender, compreender isso e deixar passar, deixar para lá, entendeu? Não fazer com que isso atinja a sua vida de uma forma que paralise você. Agora eu tô falando muito de uma forma bem genérica para todos que ouvem, né? Mas agora numa questão pessoal, é manter esse relacionamento que tem sido um relacionamento que nós temos mantido bem, sabe? E trazer isso é o que vai ajudar a manter isso ainda mais. Bem, esse é o objetivo desse ano também, né? Uma das lições para utilizar, para usarmos, né? Aplicarmos este ano. A quinta lição de 2023 para aplicar em 2024 é usar as redes sociais de forma profissional e não pessoal. Quem tem acompanhado o Psinecast nos últimos episódios tem percebido o quanto eu tenho sido relutante no uso das redes sociais. E de fato, as redes sociais, de uma forma muito pessoal, ela não traz tantos benefícios. Porém, três poréns aqui. E o que eu quero dizer com usar de uma forma profissional e não pessoal? Inclusive até um pouco pessoal, é que as pessoas estão dentro das redes sociais. Entendeu? As pessoas estão dentro das redes sociais. Eu sei que eu posso me tornar um grande ermitão, um cara que fala não vou usar e ponto final, posso. Só que eu senti nos últimos anos o impacto disso. E eu nem digo em impacto financeiro. Tá? Não digo nem só impacto financeiro, né? Não é isso. Eu digo no impacto de formação de contatos, de estabelecimento de novas redes de contatos. Eu vou até falar sobre isso mais pra frente. Mas utilizar a rede social de forma profissional é não me envolver tanto com a rede social. É utilizar ela para que eu me conecte com muitos de vocês. Alguns de vocês que me acompanham aqui e usam as redes sociais sempre usaram. E às vezes quando eu falei mal em algum momento, falou assim, não, professor Piscine, pra mim, talvez você tenha pensado, pra mim não é tudo isso. Eu levo numa boa, eu gosto. Gosto de ver foto da minha família. Alguns de vocês que talvez quisessem acompanhar ali uma coisa ou outra do Piscinecast, do professor Piscine, que tava naquela rede social. Eu já disse pra você, entre os anos de 2000, já disse em episódios anteriores, entre os anos de 2015... e 2019, até o final de 2019, eu fui um usuário assíduo de redes sociais. Assíduo, assim, muito. E depois eu parei. Então eu fiquei, estou 20, 21, 22, 23, voltando agora em 24, estabelecendo uma rotina, uma forma de comunicação. E o que eu quero dizer com utilizar essas redes sociais? O principal que eu estou dizendo aqui é o Instagram. Vou voltar a utilizar essa rede social de uma forma que eu coloque ali alguns elementos além do que eu já tenho. Não vou ficar fazendo aquela propaganda, não estou fazendo propaganda de mais nada, sabe? De coisa, não é isso que eu quero. Eu quero estabelecer uma nova forma de rotina. O Psinecast, vou dar um exemplo para vocês. Então, o Psinecast, o que eu falo com você aqui? Sobre livros. Eu sei que eu falo algumas questões pessoais, igual as lições, mas o tema principal do Psinecast são livros. Qual que é o tema do professor Piscine? Dicas de estudo. Quem faz faculdade, concurso, quem é um estudante adulto. No meu Instagram, eu quero mostrar um pouco mais da minha rotina. O que eu faço, meu trabalho, os desafios pessoais. Talvez ali, uma forma de você ver algo que você pode aplicar na sua vida. O que eu tenho feito no meu dia a dia? Além disso, além desse trabalho de ensino, o que eu tenho feito pessoalmente? Eu quero usar elas de forma mais profissional, para estabelecer ali uma conexão, uma comunidade e ajudar de alguma forma as pessoas que gostam daquela rede social. E quem sabe, e eu acho que esse é o objetivo principal também, é talvez que mais pessoas conheçam o Psinecast. Não é o objetivo único, assim, sabe? Ah, eu vou fazer para isso. Não, até porque eu acredito que muitos de vocês vão ali me acompanhar na rede social porque me conhecem daqui ou do professor Piscine. Então ali acaba sendo um momento para a pessoa falar, poxa, esse é o professor Piscine de uma forma diferente, Então esse é o meu objetivo de usar a rede social esse ano. Então como que eu vou aplicar isso? Estabelecendo sem aquela cobrança que eu tinha, eu acho que isso é uma coisa que me fez sair da rede social. Uma cobrança do tipo, preciso postar coisas todos os dias. Não, vou postar quando tiver que postar. Vou falar uma coisa quando tiver que falar. Se não tiver o que falar, não vou falar. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto que faltou pra mim no passado, esse equilíbrio. Não há uma obrigação lá. Onde que eu quero estabelecer rotinas com vocês? Piscinecast, Professor Piscine e no site. As redes sociais é um bônus, é uma coisa a mais que vai estar ali. Por que que eu acredito que isso vai me ajudar? Porque eu acredito que isso vai ajudar as pessoas a conhecerem mais o Piscinecast, conhecerem mais o Professor Piscine, estabelecer melhor uma conexão e a gente criar uma comunidade saudável, bacana ali, de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, que é o meu objetivo principal nos últimos anos aí com os meus trabalhos. Tá? Então vou usar as redes sociais de forma mais profissional e não pessoal. Sexta lição de 2023 para aplicar em 2024. Aumentar meu nível de ação. Algumas coisas exigem mais energia. Olha que coisa interessante. Eu escrevi essas lições, acho que ou semana passada ou duas semanas atrás. Não, foi semana passada. Semana passada eu escrevi essas lições e essa semana, ontem, para ser mais preciso, eu comecei um livro do James Allen. James Allen, que nós já trabalhamos aqui no Piscinecast. Tá? O Homem é Aquilo que Pensa, do James Allen, vale a pena esse episódio. Mas tem um livro do James Allen, onde ele fala... Me esqueci o título do livro, eu tô até lendo até pelo Kindle Unlimited. E ele fala justamente nisso, energia. Algumas coisas exigem um grande nível de energia. Eu esqueci que algumas coisas vão exigir mais dedicação. Eu esqueci que algumas coisas vão exigir mais tempo. Eu esqueci que algumas coisas precisam de amadurecimento para que aconteçam. Não é fácil. E eu tenho buscado nos últimos anos muito caminho fácil. Ah, não quero fazer isso porque dá trabalho. Mas o que que não dá trabalho? Entendeu? E acaba sendo uma coisa meio preguiçosa, né? Bem, vocês podem ter percebido algumas mudanças até no próprio Piscinecast. O que que são essas mudanças que eu faço? De tentar melhorar qualidade, edição. E talvez você pegue um Piscinecast editado agora, por exemplo. Com alguns cortes que não tinha antes. Por quê? Porque eu quero melhorar. E eu sei que para melhorar, eu vou depender de mais energia, mais ação. E com isso, o que, que eu quero dizer com essa energia? Ação. Entender que essa dedicação será necessária. Como que eu vou aplicar isso? Me forçando a fazer. Me forçando a executar. Inclusive avaliando com mais cuidado. Eu até falei nisso num texto que eu publiquei recentemente lá no site estudareaprender.com, que aprender a dizer sim para algumas coisas, alguns projetos que eu colocar na minha vida, que eu vou precisar de muita energia e dedicação naquilo. Eu vou precisar. Se eu me propus aqui a fazer um podcast para chegar a vocês com desenvolvimento pessoal, para que ajude vocês de alguma forma, que você goste, que seja algo que te dê prazer e que você goste de ouvir, eu preciso também colocar num formato legal. E para isso eu vou precisar de energia e dedicação. Né? Por que que isso ajuda? Porque melhora. Né? Vai melhorar a qualidade de algumas coisas, vai melhorar o meu trabalho. Vai começar eu voltar à minha mentalidade que eu tinha em 2014, 15, 16, de trabalho constante. Muito, nos últimos anos fiquei preguiçoso, essa é a verdade. Desde 2019 eu fiquei preguiçoso, eu larguei mão das coisas, mas não para focalizar, eu larguei mão para ficar preguiçoso, para deixar de fazer. E houve consequências, houveram consequências. Consequências em que eu vou... Você está percebendo aqui, né? Hábitos que eu perdi, rotinas que eu perdi, atividades que eu fazia que eu não faço mais, porque me faltou observar esse nível de energia. E o James Allen fala nesse livro, eu quero até trazer em breve um texto a respeito dessa parte da energia, da ação. Entrar em ação. Entrar em ação. Fazer a minha parte. E se demorar mais do que deveria, tudo bem. Vou ter que me dedicar, vou ter que fazer a minha parte e fazer a coisa acontecer. Que é o mais importante. Sétima lição de 2023 para aplicar em 2024. Manter meu sistema de motivação independente de como minha vida está. Desde 2023, eu falei isso no último episódio do Suma Piscinecast. Desde 2023, aliás, nos últimos meses, eu voltei a aplicar o meu sistema de motivação. Qual era o meu sistema de motivação antigo que eu usava? Audiolivros, repetição de audiolivros. Leitura de livros motivacionais, de autoajuda. Por quê? Porque isso alimenta a minha mente e me mantém focado no que precisa fazer. Então, o que, que é o meu sistema de motivação? É uma forma que eu tenho de me motivar. Isso é o que funciona para mim, os audiolivros e os livros. São as formas que me ajudam. Talvez para algumas pessoas sejam vídeos, talvez para algumas pessoas sejam vídeos motivacionais, filmes, etc. Você tem que encontrar aquilo que motiva você. Para algumas pessoas é religião. Se usar muito, escuta palestra religiosa, escuta, lê a Bíblia. Para algumas pessoas pode ser a meditação que ajuda. Entende? Você tem que encontrar o seu sistema de motivação. O meu é esse. Eu repito para mim mesmo o tempo inteiro através dos livros e dos audiolivros. Então eu releio livros, escuto audiolivros de novo, 2, 3 vezes, para aquilo ficar na minha cabeça e me ajudar a me motivar. Como que eu vou aplicar isso? Mantendo o que eu estou mantendo, né? Então, baixar os audiolivros, procurar os audiolivros para escutar, que eu tenho escutado muito no YouTube, né? Eu até usava o Audible, quero ver se eu volto a usar, mas o problema é de não encontrar alguns audiolivros lá. O que que eu gosto de fazer? Geralmente eu escuto audiolivros de livros que eu já li. Pra quê? Pra repetir pra mim. Eu fico alternando entre essas duas pra poder manter a mesma mensagem e aí eu tomar consciência e fazer a coisa acontecer. Ao contrário também acontece, igual eu acabei de dizer pra você, o 10x do Grant Cardone. Eu já escutei esse audiolivro umas 2 vezes e agora eu quero ler o livro. Então eu vou fazer isso de novo. Assim como A Guerra da Arte, do Stephen Pressfield, que eu já escutei audiolivro, já li o livro, já vi palestra sobre o livro, que é da professora Lúcia Helena. Então isso tudo vai me colocando ali numa bolha de motivação, que é o que eu procuro fazer. Por que que isso me ajuda? Porque eu descobri que quando eu me afasto muito dessa questão motivacional, eu acabo caindo num excesso de reclamação e eu acabo caindo num pessimismo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Cair nesse pessimismo não resolve as minhas questões de trabalho e pessoais. Reclamar não resolve o que eu preciso fazer. Mas entrar em ação, executar as minhas metas e colocar em prática o que é preciso, sim. Como que eu faço? Me motivando. O tempo inteiro ir me motivando, pegando esses vídeos, esses audiolivros, essas coisas, para me tornando ali cada vez mais com foco. Para isso que eu quero fazer. Eu já comecei a fazer bastante isso em 2023, a partir de julho. Muita coisa mudou, até no meu trabalho pessoal, por conta disso. E eu quero manter isso mais ainda em 2024. Agora de uma forma bem mais incisiva. Bem mais incisiva. Nos níveis que eu tinha em 2013, 2014. Que eram os níveis que eu tava alto, assim, de automotivação grande. Eu quero voltar a esses níveis. Voltar a essa questão de ter um pensamento mais positivo. Ter um pensamento mais positivo. É muito importante isso. Dependendo do seu perfil, se você cai num perfil que... Vamos dizer... Como que eu vou explicar isso? É que você absorve muito de fora. Não sei se ficou claro. O que é absorver de fora? Tem pessoas que são como esponja. Então, se todo mundo começa a falar mal, ele fala mal junto. Se todo mundo começa a ficar triste, ele fica triste junto. Eu sou um pouco disso. Então, se tem uma notícia, por exemplo, se toda manhã eu vejo notícia, eu começo a reclamar, eu entro no modo reclamação. Eu faço parte daquela energia, daquele... Não vou dizer energia, né? Porque parece coisa meio nova era. Mas eu faço parte daquele meio, daquela bolha. Aquilo me contamina, de uma certa forma. E é justamente isso que eu quero evitar. Por quê? Porque, cara, reclamar não resolve a minha vida. Mas me manter motivado, com foco... E com uma mentalidade positiva, me ajuda. Eu já colhi resultados recentemente por causa dessa pequena mudança que eu fiz. E eu quero manter. Eu quero manter isso em 2024. Oitava lição de 2023 para aplicar em 2024. Que tem um pouco a ver com a lição 7. Que eu quero reler livros, refazer cursos, repetir o que for necessário. Se eu tiver que fazer um curso novamente, agora nem falando só na questão motivacional, mas na questão de aprendizado mesmo. O que acontece? À medida que a gente vai estudando, agora numa questão mais intelectual, o que eu quero dizer com isso? À medida que a gente vai estudando, nós vamos ficando muito confortáveis com aquilo que a gente sabe. E acaba se tornando uma coisa do tipo, verdade absoluta. Ah, isso é uma verdade absoluta. Não, então nada mais vai mudar. Então os livros que eu li, tudo que eu estudei do passado, eu acaba se engessando, se solidificando de uma forma que é como se aquilo não pudesse ser mudado. E quando se faz um estudo intelectual, quando se faz um trabalho de pesquisa, a gente entende que a vida está em constante mudança e tem novas pesquisas e novas perspectivas daquilo que a gente estuda. Pesquisas atuais de neurociência já quebram muitas das coisas que eu escrevi no site Estudar e Aprender no passado. Entende? Então eu preciso manter isso. E muitas vezes reler e refazer cursos que podem não ser pesquisas novas, mas quando eu releio um livro, como eu descobri muito em 2023, eu percebo coisas que eu não havia. Então eu quero pegar esses livros que eu considero os meus livros principais, que eu gostei da leitura, que eu acho que agregou muito, não só na questão, mais uma vez, não só na questão motivacional, na questão intelectual e filosófica. Eu quero reler esses livros para ter uma nova perspectiva. E se tiver que fazer um curso novo de uma determinada área, eu vou refazer aquele curso, repetir tudo o que for necessário para me ajudar a reforçar aquilo que eu já sei, relembrar algumas coisas e, inclusive, até mudar minha perspectiva, se for necessário. Tá? Para isso que eu quero fazer. Como que eu vou aplicar isso? Então, eu vou começar a selecionar alguns livros que eu quero reler ao longo do ano. Então, eu já deixo ali selecionado. No ano passado, eu já reli bastante, muitos livros. Eu quero reler alguns livros, eu quero refazer alguns cursos online que eu havia feito, estudar alguns livros que eu havia estudado. Então, eu vou selecionar esses livros que eu quero dar uma olhada novamente e vou trazer eles para minha rotina, como uma forma a mais daquilo que eu já faço. A mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu já tenho separado aqui a lista dos livros do Piscinecast. Eu não estou com ela aqui. Eu acho que eu estou aqui só com os conteúdos do professor Piscine. Mas eu tenho a minha lista de livros do Piscinecast que eu vou tratar esse ano. Além desses livros que eu tenho que ler, que eu já li, que eu já preparei pauta, também eu vou trazer esses outros livros que eu quero reler. Trazer eles de volta. Pensar neles novamente. Tá? Por que que isso me ajuda? Porque muda minha perspectiva, reforça alguma coisa que eu havia esquecido e muda a minha visão até numa questão filosófica motivacional, que é muito importante, como eu acabei de dizer na lição anterior. E a nona e última lição de 2023 para aplicar em 2024, eu acredito que essa é a lição principal, cara. Voltar a aumentar minha rede de contatos. Um dos problemas das redes sociais. O que que acontece hoje, pessoal, com as redes sociais? É uma forma das pessoas manterem um certo contato. Quando você some das redes sociais, você desaparece da mente das pessoas. Eu sei que antigamente era assim. No tempo do telefone, ninguém ficava, não sei o quê, pensando num no outro. Mas a gente ligava de vez em quando. Puxa, como é que tá o ciclano? Vou ligar para ele. Hoje não fazemos mais isso. Então, como que as pessoas fazem para manter muitas vezes... Eu tô falando aqui de um senso bem comum, tá, cara? Bem comum mesmo. Talvez você faça diferente. Mas como que as pessoas meio que mantêm, entre aspas, o contato? Com publicações nas redes sociais. Não publicação de bobeira, mas quando você coloca uma foto lá, sua, com alguém e tal. Quando você publica um status. Quando você fala num grupo de qual você faz parte, seja no WhatsApp ou no Facebook, um grupo de família. Ali é uma forma das pessoas manterem um relacionamento e um contato. Quando você sai disso, você perde contato com muitas pessoas. Entende? Às vezes você tem... E uma coisa que aconteceu é o seguinte. Muitos dos negócios que são feitos, muitos dos acordos, dependem dessa rede de contatos. Quebrar isso e achar que eu não dependo de ninguém foi um grande erro. Da minha parte, foi um grande erro da minha parte. Entende? Parceiros que eu tenho de negócio, não vou falar agora só de uma questão do meu trabalho como professor, mas também do meu trabalho aqui, nesses projetos online. Muitos dos parceiros que eu tenho, parceiros online, se eu saio do Facebook, se eu não tenho mais a pessoa no Facebook, se eu não tenho mais o meu Instagram, se eu não acompanho mais a pessoa, se eu não mando mensagem, perde-se o vínculo. Como que eu chego para a pessoa, vamos dizer assim, né, de uma forma muito... muito utilitarista, e acaba a pessoa pode até se sentir ofendida, do tipo assim, ô fulano, você tem aí algum, pode me ajudar com alguma coisa? Aí a pessoa fala, nem lembro mais de você, quem que é você? Entendeu? Quem que é você? As redes sociais são uma forma de manter esse vínculo, né? E aqui, mais uma vez, fui muito utilitarista, mas também vínculo afetivo. A gente perde relacionamento com alguns amigos que nós temos. Dificilmente, eu sei que talvez você que está escutando o Piscinecast faça isso, mas é difícil as pessoas que ligam hoje. Por ligar. Ligar por ligar. Falar por falar. Mandar uma mensagem para um amigo por falar. Sem ser uma bobeira, sem ser um meme, sem ser alguma coisa. Falar, fulano, e aí? Tudo beleza com você? Como é que você tá, meu amigo? Tá tranquilo? Tô mandando. Não, o que que você quer? O que aconteceu? Hoje, se você manda uma mensagem pra uma pessoa, muitas vezes no WhatsApp, a pessoa já acha que você vai querer alguma coisa. Ou você tá em casa, ou você vai fazer alguma coisa, etc. Entende? Então, assim, estabelecer esse vínculo, essa rede de contatos, hoje faz também parte das redes sociais. Tem alguém que sempre falou, inclusive eu vou falar que eu vou trazer esse ano no Piscinecast o livro 10 razões para você excluir as suas redes sociais. Vou trazer o livro, mas hoje está cada vez mais difícil essa questão da rede social. Como que você estabelece o vínculo? Tudo bem, alguém pode falar o seguinte: ah, eu não tenho Facebook nem Instagram, mas utiliza muito o WhatsApp. Seja nos status, seja na comunicação com as pessoas. Onde você tem um espaço sem rede social de uma forma geral? Sem rede social de uma forma geral. E agora eu não estou falando de influencer. Ah, eu vou ficar lá acompanhar o fulano de tal. Entendeu? Não é nesse sentido, mas né, de contato com pessoas próximas, da sua cidade, amigos seus da faculdade, da escola, do seu trabalho. Entende? Às vezes a pessoa tem uma coisa que fala assim, poxa, tem um trabalho, vou dar um exemplo bem bobinho, tem um trabalho aqui, e eu lembro de alguém, eu faço isso muito. Cara, o fulano é bom pra isso, hein? Vou mandar uma mensagem pra ele. Cadê ele? Pô, tá no meu Facebook, deixa eu bater lá. Ah, não, tá no meu WhatsApp, deixa eu mandar uma mensagem pro cara. Fulano, como é que você tá? Você tá trabalhando? O que que tá acontecendo e tal? Entende? Quando eu mantenho essa rede de contato, eu consigo estabelecer relacionamentos. E ali uma mão vai ajudando a outra. Entender que nós somos animais sociais, né? Como diria o título daquele livro, né? O ser humano é um animal social. É, conviver em sociedade é muito importante. Se fechar, não sei. Achar que não depende de ninguém é um erro que eu cometo muitas vezes, tá? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu confesso isso. Cometi no passado, estou cometendo de novo nesses últimos anos, de me fechar pro mundo e entender que não é isso. Eu preciso manter o relacionamento, às vezes fazer presença em algo social ali, para um amigo que seu que precisa, por alguém que precisa, estar ali por alguém que falou para você, convidar a pessoa para vir na sua casa, isso é importante. É isso que eu quero trabalhar mais ainda em 2024. Eu acho que essa é a minha lei principal, deixei ela por último, é voltar a aumentar minha rede de contatos e fortalecer, eu acho que faltou complementar aqui, fortalecer o meu relacionamento com as pessoas que já são próximas a mim. Fortalecer. Eu comecei a fazer isso no ano passado, quero fortalecer mais ainda. Entendeu? É importante quando a pessoa chega para sentar com você e fala, cara, como que tá a sua vida? Muitas vezes essa conversa não acontece em WhatsApp. Muitas vezes essa conversa não acontece no Facebook. É quando você para conversar com a pessoa, conversar mesmo que a pessoa conta como tá a vida dela, como que tá a sua vida, como que tá o trabalho, o que está acontecendo. As conversas nas redes sociais, elas muitas vezes são superficiais. Então veja, não estou falando que as redes sociais, igual eu coloquei lá em cima, elas são a essência. Não, ela é uma forma de você tá ali. Mas é importante que você traga essas pessoas para próximo de você, para uma conversa franca. Voltar a conversar com essas pessoas. Entendeu? Não ficar mandando mensagem, aquelas mensagens iguais para todo mundo, ficar mandando cartãozinho igual para todo mundo. Né? Mas às vezes parar um momento para desejar um feliz aniversário verdadeiro, não é porque o Facebook te notificou. Mandar uma mensagem para a pessoa, ligar para a pessoa, fulano, seu aniversário, como é que você tá, cara? Parabéns, tal. Trazer a pessoa, convidar a pessoa para sua casa, né? Não só as pessoas que já fazem parte do seu dia a dia, mas outras pessoas. Inclusive, esse ano eu quero trazer mais livros a respeito dessa temática no Piscinecast. Então, essas são as 9 lições de 2023 para aplicar em 2024. Você gostou desse episódio? Quais dessas lições você gostou? Tem alguma lição do seu ano de 2023 que você quer aplicar em 2024, que gostaria de compartilhar? Coloca aqui nos comentários do vídeo, aqui embaixo no YouTube. O seu comentário é muito importante. Lembrando também, você virando membro do Piscinecast, você ganha benefícios, como o nosso grupo do WhatsApp. Falando em contatos, nós temos lá o nosso grupo do WhatsApp por enquanto. Depois quero trazer algumas coisas em vídeos especiais aqui para quem é membro do Piscinecast. Então, se tornando membro aqui embaixo do Professor Piscine, no canal do Professor Piscine, você, além de ajudar a manter o suporte aqui do nosso Piscinecast, falei para o Sr. Piscine, é Piscinecast. Aqui manter o nosso Piscinecast, você também vai ganhar alguns benefícios. Por enquanto, nós temos o nosso grupo de WhatsApp ali, onde eu quero trocar bater um papo com todo mundo que acompanha, você dá sua sugestão de livro, começar a gente pensar em desafios de livro, determinar leituras que nós podemos fazer em conjunto, pensar em coisas desse tipo. Tá? Então já clica aqui embaixo para se tornar membro. Ah, lembre também de clicar em gostei e compartilhar com algum amigo que poderá gostar desse episódio. Isso inclusive para você que está escutando a versão em áudio. Você pode mandar para o seu amigo ou sua amiga. Lembrando também que você escuta pelo Spotify, pelo Apple Podcast. Dá 5 estrelas ali que é importante. Rapidinho, aproveita que está aqui, já vai ali. Clica em 5 estrelas, dá a sua opinião, por que você gosta do Piscinecast, que isso ajuda muito também. De onde veio esse, vem muitos outros. Aproveite para maratonar o Piscinecast. Recomendo você assistir o último episódio, onde eu falei da minha revisão anual. Aproveita que é o começo do ano, já escuta esse último episódio, você vai gostar bastante e já faz a sua revisão, que ela é importante também. É isso, nos vemos no próximo Cinecast. Um abraço e até mais.